Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Bom dia, meus caros ouvintes! Hoje nós estamos novamente com mais um episódio da nova temporada. Quem é você na fila do pão? Bom dia, Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa a nossa semana, Senhor. Hoje, gente, é o terceiro episódio dessa temporada. A gente passar depressa demais, meu Deus. Nessa temporada, a gente está falando sobre autoestima, autovalorização, reconhecimento pessoal e sobre qual importância você tem para o mundo. Qual é o seu valor na fila do pão? Você é só mais um na multidão ou veio para esse mundo para fazer a diferença? E é sobre tudo isso que hoje nós vamos fazer um bate-papo com uma convidada muito querida, para lá de motivada, valorizada, uma mulher que sabe o seu valor e que compartilha das suas experiências com outras pessoas para ajudar cada um a descobrir ou redescobrir a sua importância na vida do próximo. Ela é mentora de mulheres, ela é palestrante ativacional, psicanalista em formação, escritora do livro Renascendo Após a Pandemia. É muita coisa, né, gente? Então, vem aqui, Cris Rangel! Seja muito bem-vinda ao nosso programa Bom Dia Mundo, minha querida!
Bom dia, Silmara, tudo bem com você? Valorizada como sempre, né? Você está aí fazendo a diferença na nossa vida todas as manhãs.
Amém, amiga. Nós estamos, né? Porque você também faz a diferença pra caramba.
Amém, que bom.
Meu amor, para quem não conhece Cristina Rangel, acessa lá no Instagram, @CrisRangel, que lá tem muita coisa bacana. Ela tem live para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é gênero, para todo tipo de assunto. Essa mulher não para, gente. Ela dorme fazendo live, ela acorda fazendo live, não é possível? Cris?
Sim.
Quem é Cristina Rangel na fila do pão?
Cristina Rangel, na fila do pão, é a mulher que compra todos os pães e distribui para todos e faz as conexões de muitas padarias, né? Com certeza, porque todo mundo tem o seu pão diferente, é recheado ou não. Enfim, cada um faz um pão diferente.
Eu falei que essa mulher é especial, gente. Quem é que imaginar ser uma pessoa que ia compartilhar o pão? Nem todo mundo pensa assim, não. Falar é fácil, fazer é diferente. Muito bom, né? Muito bom. E aí, nós vamos falar sobre o que hoje, amor?
Olha, nós vamos falar sobre o valor que cada um tem na vida do próximo. Inclusive, as pessoas só podem fazer diferença na vida de outras pessoas se elas souberem que elas mesmas têm o seu próprio valor. E elas têm que saber qual é o seu valor.
Uma vez uma amiga minha falou assim para mim. Eu estava assim numa fase muito down, muito depressiva. E eu precisava ajudar uma outra pessoa. Aí essa minha amiga falou assim, mas Silmara, como é que você vai ajudar a outra pessoa se quem está precisando de ajuda nesse momento é você? Se você não está bem, como que você vai fazer o bem para outra pessoa? E é verdade, né? Se a gente não sabe o nosso valor, a gente não sabe a nossa importância, é difícil, né?
Sim, porque não tem, Silmara, como você amar o próximo, compartilhar amor com o próximo, se você não se sente amado, se você não está bem. Como é que você vai compartilhar algo bom, né? É claro que você pode tentar, você pode começar, e no meio do caminho você encontra, de repente, o seu amor próprio, o seu valor, porque muita gente hoje em dia está com baixa autoestima, né? E é preciso você estar com a autoestima em dia para poder incentivar ou valorizar qualquer pessoa.
É mesmo, amiga. Mas como que a gente consegue, né? Que conselhos você passa para a gente que está ouvindo, que se encontra depressiva nessa pandemia, com todo esse caos que o país se transformou e afetou a vida de todos nós brasileiros, de que maneira a gente consegue reagir?
Olha, primeiro eu queria explicar o que é autoestima. Autoestima é você valorizar a sua vida, valorizar os seus conhecimentos, valorizar como você vive e se sentir bem consigo mesmo. Você se sentir amada, você se sentir produtiva, você gostar da sua própria vida, do jeito que você está. E quem não gosta ou está incomodado com o seu estilo de vida, ou está incomodado com a sua aparência, com o seu corpo, ou com a situação que está vivendo, infelizmente está num processo de baixa autoestima. Então, eu aconselho as pessoas nesse processo que nós estamos passando, né? Ainda estamos passando da pandemia, muita gente com baixa autoestima, primeiro, a olhar para dentro de si e reconhecer que tem um problema, uma dificuldade, mas sentir que é amado, que tem valor, porque se está vivo é porque você tem valor, você tem um propósito aqui, você tem algo para passar para outras pessoas. Infelizmente, nem todo mundo se sente assim, mas se você está passando dificuldade e está vivo, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque tem algo importante para você fazer aqui nessa terra, com certeza.
Tem uma missão especial para essa pessoa aqui na Terra, né?
Com certeza, porque nós somos infinitamente amados, nós somos filhos de Deus, amados por Deus, e nascemos, e se viemos ao mundo, né? Não importa se você tem alguma deficiência, se você é totalmente saudável, se você está vivo, alguém vai aprender com a sua vida. Isso eu posso te dar certeza.
Amiga, você falou uma coisa certíssima, sabe? Porque, não sei se você lembra quando eu participei de algumas lives e daí as pessoas falavam assim, ai, Simara, você quer participar de uma conversa comigo, né? Tal. Eu falei, vou, claro que eu vou. E daí eu pensava assim, mas eu vou falar sobre o quê, gente? Eu não sou especialista em nada, eu não tenho, assim, um foco em alguma coisa que eu possa dizer, nossa, eu sou referência. E daí você começa a participar da live, começa a conversar, e de repente começam a aflorar experiências suas que vão servir para outras pessoas que você nem imagina, né? Que outras pessoas podem se espelhar em você e aprender alguma coisa com você. Então, ou seja, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né?
Com certeza. O nosso maior bem ensinar pode ter vindo do nosso maior sofrimento. E assim como você achou que não tinha nada para ensinar, muitas pessoas pensam assim, mas todo mundo que tem uma trajetória aqui nessa terra, eu falo porque eu já vivenciei isso e eu achava que eu não tinha valor. Por isso que eu digo que todo mundo que passa por aqui, que tem uma história, nem que seja de sofrimento, tristeza, mas superou, tem algo para ensinar. Então você pode não estar achando que tem valor agora, mas você tem valor. Um dia eu também achei que eu não tinha valor, porque eu sofri bullying na escola, porque eu não era entendida, porque caçoaram de mim, e eu até quase tentei o suicídio, como nós estamos no Setembro Amarelo, e eu faço um projeto para falar e escutar pessoas que têm problema com depressão, ansiedade, luto, sofrimentos e traumas. Esse mês é um mês muito importante para falar para qualquer pessoa que a vida dela tem valor, sim. Então, todo o sofrimento que eu passei lá na minha infância, com os meus 13 anos de idade, hoje ajuda outras mulheres a superarem, a serem valorizadas, a entenderem o seu valor e saber que podem viver coisas maiores. muito mais além do que elas pensaram ou imaginaram, porque elas têm valor, só precisam descobrir qual é o seu valor.
É, principalmente agora, né, amiga, que nós estamos na parte de isolamento social, que a gente está com a família dentro de casa, os conflitos surgem por um convívio com maior tempo, né? E as agressões, sejam verbais ou físicas, e muitas pessoas reconhecem como uma pessoa que não tem valor, que não tem importância, e acabam se minimizando, se vitimando e se inferiorizando diante da situação até chegar no suicídio. Então, setembro é realmente um mês que a gente precisa trabalhar muito a autoestima, porque os suicídios cresceram demais com essa pandemia.
Sim, Simone. E já era, no Brasil, já tínhamos mais de 3 mil suicídios por ano antes da pandemia. E quando veio a pandemia, esse quadro se agravou, né? Tanto é que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Esses são relatos de antes da pandemia, porque eles não divulgam todos os números, né, de suicídio, porque é até para não dar incentivo a isso. Mas a gente que trabalha com esse lado emocional das pessoas o ano todo, quando chega o setembro amarelo, a gente incentiva demais a prevenção, a procura por ajuda, a pessoa desabafar, porque é preciso buscar ajuda, porque o suicídio ele não vem de uma hora para outra, o pensamento de suicídio. Ele é acompanhado primeiro por uma grande tristeza, depois por uma situação, uma sensação de vazio, depois a falta de energia, e a pessoa vai se isolando e vai entrando num quadro de depressão, que pode ser leve ou agravante, enfim. E muitas vezes a família não percebe. E como nós entramos no período de pandemia, muitas pessoas se isolaram e ficaram sozinhas em suas casas, apartamentos, e isso trouxe ainda um número maior de relatos e de procura por ajuda, né? Tanto é que o Centro de Valorização da Vida recebe muitas chamadas no telefone 188, que é o que atende os pedidos de ajuda para a pessoa que está passando por essas situações.
Eu acho que tem pessoas que, graças a Deus, nunca passaram por isso, então talvez não entendam a fundo qual é a sensação de uma pessoa que está neste momento passando por isso, né? Eu tive uma fase muito obscura, onde foi assim, um sentimento muito vazio, e eu cheguei ao ponto de iniciar uma síndrome do pânico. E eu, assim, hoje eu vejo, né, quanto foi o esforço, um esforço assim enorme, gigantesco, de reunir forças para conseguir sair de dentro de casa e ir até o quarteirão de cima comprar um pão. É um esforço assim, gigantesco, fenomenal, né? Que a gente ouvia antes falar, mas a gente não imaginava quão grave é esse tipo de sensação, esse tipo de problema, né? E realmente era assim, um esforço emocional, um esforço físico de reunir forças e pôr o pé na rua. Gente, é horrível.
Sinceramente, sim, só sabe quem passou. Essa sensação quem passou, porque ela drena toda a energia do seu corpo, toda a motivação, toda a concentração. Enfim, é um quadro específico que precisa, assim, ser acompanhado com cuidado, porque a pessoa muitas vezes não consegue sozinha.
Por isso que a gente tem que prestar muita atenção, porque depressão não é frescura, gente. Ah, ela tá com depressão? Ixi, grande coisa. Põe lá ela para trabalhar, carpir um quintal, pra você ver que a depressão não acaba. Gente, não é assim. Depressão é uma doença e ela tem que ser tratada. Não é, Cris?
Sim, a depressão é um estado, vou fazer um resumo para vocês. A depressão é um estado de espírito forte que envolve tristeza, desânimo, desespero, com uma duração de semanas, meses ou até anos. A depressão afeta mais do que o humor de uma pessoa. Ela drena a energia, a motivação, a concentração de uma pessoa que precisa ser motivada para fazer algumas atividades, até mesmo pentear o próprio cabelo exige um esforço enorme, assim como você falou de sair e comprar um pão, um esforço ainda maior, né? Ela interfere na vida de uma pessoa com a capacidade de perceber ou apreciar as coisas boas da vida. Ela tira toda a apreciação da vida. Ela faz a pessoa se sentir triste ao extremo, que ela não consegue enxergar alegria em nada. E isso causa, né, aí o quadro depressivo, que pode ser leve, de algumas semanas, que a gente chama, às vezes, muitas pessoas falam, está num princípio de depressão, entrou num quadro de tristeza. Depois ele pode se agravar, vindo com uma depressão, né, ainda maior, e, né, entrar aí na síndrome do pânico, né, e até nos pensamentos de suicídio.
Ô, amiga, você está fazendo
psicanálise.
E explica para mim uma coisa, eu não consigo entender como que as pessoas que são, né, profissionais não se envolve ouvindo tanto desabafo, tanta consulta, tanta tristeza, né? Expondo assim diante de você os problemas da pessoa. Como que você consegue não se envolver com tudo isso?
Olha, nós temos que trabalhar, né, o nosso lado profissional, né? A escuta ativa, profissional, um analista, no set analítico, ele vai tratar ali aquele paciente de maneira profissional. O paciente vai desabafar, a gente vai trazendo a luz, fazendo perguntas e tentando fazer com que ele perceba por que ele está agindo daquela forma. Só que é claro que também é difícil separar os dois lados. Mas como profissional, você tem toda uma técnica para fazer isso. No meu lado, né, do projeto Valorize-se, eu acompanho mulheres no aconselhamento desses transtornos, então eu posso ser um pouco mais afetiva, posso, né, ter assim uma escuta com elas, um pouco mais de aconselhamento, sem ser do lado profissional, que não se envolve totalmente. Tá entendendo? Então, mas é muito difícil para o profissional, tanto psicanalista, psicólogo, dividir essas duas interações, né? O profissional com o emocional.
Eu acredito, porque quando tem alguma pessoa conhecida, né? Uma amiga ou um amigo que começa a conversar e expõe seus problemas, eu não consigo, gente, não consigo, sabe? Sim, não me envolver, sabe? Apenas ouvir por um ouvido e sair pelo outro e falar um conselho ou outro. Não dá, gente. Depois eu vou deitar e fica minha cabeça trabalhando e pensando e lembrando de tudo que eu ouvi. E fico pensando, ai, como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer? Nossa, não dá.
Sim, é difícil. É difícil. Por isso eu criei um projeto à parte, que é o projeto Valorize-se, que escuta, no meu caso, eu trabalho só com mulheres, escuta essas mulheres e dá uma assistência também psicológica para elas, de uma outra forma. Entendeu? Porque, como profissional, o trabalho é outro, é mais técnico, né?
E como que as pessoas participam desse projeto? Através da rede social?
Sim, o link do projeto Valorize está na minha bio, do meu Instagram, Cristina Rangel 91. Você clica ali e você cai direto no grupo Valorize. que é um grupo de escuta ativa, e você não precisa ser identificado. Ali também você pode falar, quer falar diretamente comigo, e eu te puxo para o meu privado, entendeu? Você não precisa desabafar exatamente ali dentro do grupo, mas você não é identificado de forma alguma. Então as pessoas se sentem mais à vontade, né, para falar. É uma forma que eu criei para ter acesso a essas pessoas, porque muitas pessoas com esses transtornos reclamam de não serem nem ouvidas, nem pelos amigos, nem pelos familiares. Tanto é que quando uma pessoa passa pela depressão, como você falou aí, muita gente acha que é bobagem. Então ela mesma se isola e não quer falar que está com aquele sentimento.
Verdade. E aí as pessoas, as mulheres que têm a intenção de participar do seu projeto, elas são especificamente voltadas para esse tipo de situação, de depressão, de
ansiedade, luto, qualquer trauma que a pessoa passou, desde da violência física, da violência moral, enfim, qualquer transtorno, se ela precisa de alguma forma botar isso para fora, desabafar, nós estamos prontos para ouvir.
Nossa, que bacana, amiga. Que projeto bacana mesmo. É só uma pessoa especial como você para fazer isso.
Imagina, Silmara. Eu, como eu já passei por isso, e na minha época eu não tinha ninguém para me ouvir, eu não tinha acesso a psicólogos, porque você imagina, lá em 1985, 86, enfim, não tínhamos acesso a psicólogos. Meus pais não tinham condições. Eu sou de uma família de três mulheres, eu sou a mais velha. A minha irmã mais nova tem 10 anos de diferença para mim. A minha mãe sempre deu amor para todas, só que ela não percebia que eu tinha problemas na escola. Então, eu sei o que é sofrer sozinho, eu sei o que é sofrer calado, chorar calado, sofrer bullying. Eu me coloquei, quando eu consegui vencer isso, eu me coloquei no lugar de outras pessoas que poderiam estar sentindo a mesma coisa que eu, e também não ter como desabafar, porque, como você sabe, muita gente tem preconceito de ir ao psiquiatra, ao psicólogo, ao psicanalista. Agora isso é mais aberto, né? Todo mundo fala, procure ajuda e tal, mas na minha época não. Então eu sei o que é se sentir isolado sem poder desabafar. E muitas vezes a pessoa, né, pode aí ter atitudes extremas, que é o caso aí que a gente trata muito no Setembro Amarelo, né, que é a prevenção ao suicídio.
E depois disso, Cris, por exemplo, você tem a pessoa que está participando do seu projeto, aí você consegue, assim, fazer com que ela seja, né, ouvida, ela se sinta acolhida. E depois disso, tem alguma outra coisa onde você trabalha essa pessoa, ou você indica um outro tipo de grupo para ela?
Sim, a pessoa que chega... Oi, cortou aqui para mim. Mas a pessoa que chega no projeto, Silmara, ela é atendida diretamente logo com a escuta ativa. A gente direciona uma pessoa, geralmente passa por mim as escutas, e elas desabafam. Falam comigo por texto ou por áudio o que elas estão sentindo naquele momento, como elas vão enfrentar aquilo e como elas estão vivendo aquela situação. A gente faz a escuta ativa. Dependendo da situação, do grau de transtorno da pessoa, nós encaminhamos para o psicólogo ou para o psiquiatra. Enfim, se precisar fazer uso de medicação, o psiquiatra que pode prescrever a medicação, né? Não é o psicólogo trata mais da área emocional mesmo, e encaminha direto para o psiquiatra. Então, o psicanalista também faz isso, encaminha para o psiquiatra. Então, nós temos no grupo mulheres psicólogas, temos pastoras que dão todo um apoio para essa mulher que está chegando. E a gente assiste ela até o momento em que ela diz: poxa, agora eu estou bem, estou conseguindo me levantar, mas está sendo acompanhada pelo psicólogo. A gente trabalha muito isso com elas. Você precisa de um atendimento psicológico, né? Ou, dependendo do grau, aí até psiquiátrico, para elas saírem da crise. Porque elas já chegam já na crise do pânico, ou na crise da depressão, ou no transtorno de ansiedade, que é seríssimo também. Que é uma sensação que parece que você vai morrer, palpitação, suor nas mãos, você trava e você não consegue, muitas vezes, até sair do lugar. Nós recebemos, eu recebi, atendi uma valorizada, né, a gente chama assim lá no grupo, de outro estado, que ela estava no meio da rua e ela estava na crise de ansiedade, ela não conseguia se locomover, a única coisa que ela conseguia era falar comigo no WhatsApp. Então a gente tem toda uma técnica para tirar ela daquele transtorno, para fazer com que ela conseguisse pedir ajuda. Naquele momento foram quase 1h30 de atendimento. Aí quando ela falou que eu já estou melhor, eu já estou ligando para o meu esposo, ele está vindo me buscar, eu fiquei com ela ali até aparecer alguém que pudesse ajudá-la.
Ai, ai, não, difícil, hein? Eu também já passei por essa crise de ansiedade, amiga, eu vou te falar, eu não desejo isso para ninguém, nem para o meu pior inimigo.
É horrível, só quem sabe a sensação, muitos têm o pico, né, de ansiedade, vão parar no transtorno de ansiedade, vão parar no hospital achando que realmente vão morrer, vão dar um infarto, porque o coração dispara de uma tal maneira. E o medo é tão grande que ela não consegue fazer nada, ou seja, ela não consegue olhar para nada e fazer nada, só pensa naquele sentimento, naquela sensação de que vai morrer, infelizmente.
Mas deixando, né, essa parte de Setembro Amarelo um pouquinho de lado, que não é, né, assim, não deixando de dar a real importância, mas é porque tem muita coisa para a gente bater papo, né? E o tempo é tão extenso assim.
Sim, você falou do tempo.
Amiga, conta para mim, o que é esse negócio aí desse livro seu?
Então, o livro Renascendo Após a Pandemia nasceu durante a pandemia, né? Eu voltei a estudar em 2020, em janeiro de 2020, porque, para quem não sabe, de repente você não sabe, mas eu já conversei com isso com você numa live, né? Eu estava costureira, é a minha profissão. Eu tive loja física, eu trabalhava com moda praia, enfim, eu estava costureira, fiz toda praticamente a minha vida como costureira, tive loja física, era empreendedora, enfim. Mas em 2020 eu tive a vontade de voltar a estudar, porque em 2018 eu perdi meu pai, então eu decidi sair da minha cidade onde eu estava, eu me locomovi geograficamente e eu voltei a estudar, né, em 2020, e logo assim, janeiro, fevereiro, quando foi mais ou menos o dia 12 de março, já começou a fechar tudo e anunciar que estávamos aí em plena pandemia e o isolamento social. Enfim, nesse momento eu não sabia o que iria acontecer comigo, se eu ia voltar a estudar, como é que eu ia trabalhar, o que, que eu ia fazer, porque a gente estava trancada dentro de casa, e eu resolvi começar a escrever a minha história, que é o que eu passei com 13 anos, que foi a minha depressão, né, que eu tinha na época, o bullying que eu sofri, e tudo isso deu um livro que chama Renascendo Após a Pandemia. Ele é escrito por 12 autoras, comigo 13, e o meu capítulo é Valorize-se e Supere-se, porque eu quero que todo mundo, por onde eu passe ou que tenha contato comigo, saiba que tem seu próprio valor e se sinta amado e que pode se valorizar e que pode superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, porque essa pessoa tem a capacidade de fazer coisas incríveis, assim como eu não achava que eu tinha essa capacidade, eu encontrei, muitas outras pessoas também podem encontrar aqui neste livro, no meu capítulo, e saber que podem superar qualquer obstáculo. Esse é o meu propósito de vida, e assim nasceu o livro Renascendo Após a Pandemia, do qual eu faço parte com 13 autoras, eu sou uma das coautoras.
E onde que está disponível?
o livro está disponível nas minhas redes sociais, né, no Instagram, pode ser pedido por WhatsApp, nós enviamos, tá, para todos os estados, enfim, e nas redes sociais de qualquer autora também do livro. E no grupo Renascer, que é a minha editora que eu participo, que é o grupo que distribui a edição do livro, o grupo Renascer.
Então é um livro físico mesmo, ele não é
Sim,
um áudio.
Não é PDF, não é online, é um livro físico. Inclusive, eu amo livro físico e você pode adquirir o livro e grifar ali as partes mais importantes, né? Essa é a minha paixão, eu amo livro físico.
Ah, eu também prefiro, viu? O meu marido fala que eu sou da época das antigas, mas, gente, esse negócio de ficar tudo online, eu acabo perdendo o entusiasmo, o interesse, sabe? Aí eu desvio a atenção. Agora, se eu tô com o negócio na minha mão, assim, eu não vejo a hora de acabar, então eu vou lendo, e fico olhando quantas páginas ficam faltando e vou lendo mais rapidinho, para terminar logo, para saber o final. Eu sou das antigas, não adianta.
Eu também sou, Maria. Eu gosto de grifar, de marcar as partes mais importantes. Assim como tem uma frase aqui no meu livro, no meu capítulo, que eu falo assim, ó: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Oscar Wilde. Então, como eu não desisti da minha vida, eu preferi viver, eu quero que as pessoas também encontrem o motivo da sua vida, o propósito que elas têm. Não somente existam, mas que vivam e vivam com abundância, fazendo tudo valer a pena, porque a sua vida tem que valer a pena.
Nossa, olha, gente, olha que mensagem top, hein? Minha amiga, eu amei conversar com você, pena que o nosso tempo terminou, mas eu queria que você ficasse comigo até o finalzinho, pode ser?
Fico, com certeza.
Então, vamos lá. Gente, e aí, curtiram o nosso bate-papo? Muita coisa interessante, muita coisa bacana que a Cris tem pra gente, né? Fala a verdade, se ela não é uma mulher especial. Quem é essa mulher na fila do pão, gente? Bom, se vocês gostaram, curtam, compartilhe com os seus amigos e segue nosso programa lá no Spotify para vocês estarem sempre antenados com os novos episódios, que toda segunda-feira a gente tem uma coisa nova para vocês, tá bom? Se vocês quiserem participar também do nosso Quem é Você na Fila do Pão, para contar a sua história, compartilhar suas experiências, fazer a diferença na vida de outras pessoas, vocês podem mandar uma mensagem para mim no direct do Instagram, Silmara Marim, e a gente pode conversar, marcar a nossa gravação e colocar a sua história no ar, ok? E bom, e para finalizar, eu quero deixar um recadinho para vocês. E é o seguinte, a vida é curta, por isso, quebre as regras, perdoe rápido, ame de verdade e nunca se arrependa daquilo que te faz sorrir. Porque a vida é como um espelho, quando a gente sorri para ela, ela sorri para nós. Então, sonhem como se fosse viver para sempre, mas vivam como se fosse partir hoje. E não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Descubra quem é você na fila do pão. Cris Rangel, minha amiga querida, muito obrigada pela sua participação. Eu amei de paixão e eu tenho umas ideias assim na cabeça que depois em off a gente vai conversar. E eu te desejo sucesso do mundo. Que você consiga ajudar muitas e muitas e muitas pessoas nesta vida e que você seja realmente a diferença na vida de cada uma delas.
Obrigada, Suara. Prazer foi todo meu. É uma honra conversar com você. Eu assisto, eu escuto, né, o podcast do Bom Dia Mundo, com certeza. Eu escuto vários, quase todos os dias.
Ah, e eu também vou fazer assim, né? Vou fazer meu tricôzinho, porque eu também assisto as lives que você faz.
Não eu tem vejo como... você lá.
Não tem como se animar, gente. Não tem como se elevar a estima. Porque essa mulher aí, Ela é 100% adrenalina, não é possível, gente.
Ai, Deus, minha querida.
Obrigada, querida. Que todos possam saber que são valorizados, com certeza. Todo mundo tem o seu valor.
É isso aí. Bom, gente, um grande beijo para todo mundo. E nos vemos semana que vem, na próxima segunda-feira, aqui no programa Bom Dia Mundo, para mais um bate-papo da temporada Quem é Você na Fila do Pão. Um beijo, Cris. Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus e que o Senhor abençoe a todos nós. Obrigada, gente. Beijão.
Acabou, 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 acabou.